Kalau
Amém. Todo mundo, certamente, feliz com a carreira, animado. Amém? Ou não? Não está. Sei que vocês não estão. Vocês podem estar correndo. Feliz, vocês não estão. Amém? Feliz, feliz, então. E por que não está feliz? Por que não está feliz? Hein? Nessa linha. Era para estar feliz. Éramos para estarmos. É assim mesmo? Era para estarmos felizes. E, no entanto, não estamos. Estamos, Alisson? Feliz? Fala a verdade. Está não, né? Mas está feliz? Você acha que o povo está feliz? Dá uma olhadinha assim. Porque você não está, você tá olhando para trás. Você acha que o povo está feliz, filho? Está feliz, padre? Mente não, filho de uma égua. Está feliz o povo? Está? Hã? Não está feliz, é claro que não está. Está feliz, Ramiro, o povo? Não está, não está. Não está. Por incrível que pareça, não adianta a gente esconder, né? Todos têm alguma coisa, todos têm um problema, todos têm alguma coisa que está... Às vezes, você não sabe de onde... Às vezes você não sabe de onde, tem alguma coisa incomodando, né? Que nos deixa, que nos torna infelizes. Infelizes. Não é não, dona Mara? Quem tem uma sugestão? Por quê? Por que que a gente vive infeliz? Será que tem uma ideia, Erickson? Por que que a gente... Primeiro tem que conscientizar se somos ou não infelizes. Com você a palavra. Tá difícil? Ajuda ele aí, amor. Ajuda, amor. Pergunta para outro. Então tá bom. Isso já prova que ele não está feliz. Amém. Vamos lá, Adriano. Somos felizes ou infelizes? Infelizes. Lucas. Como? Infeliz. Dona Maura. É? Eu acho que se a gente falar que é feliz, é feliz, eu acho até uma certa falsidade, não? Você não é feliz? Não? Fala, Ramiro.
Por um lado, a infelicidade é geral, porque a terra, como o senhor falou, é maldita a terra. Não tem como viver num lugar maldito e ser feliz. Mas eu hoje cedo, não sei porquê, até Deus talvez permitiu. Deus me fez ver como a gente é bem-aventurado, como nós, assim como a igreja, ela é feliz em conhecer a palavra de Deus, conhecer a salvação, conhecer o caminho que tira aqui desse mundo rebentado que está. Mas fora disso não tem felicidade. Aí eu fiquei falando, senhor, obrigado, porque o senhor tem mostrado esse caminho para nós. Mas do modo geral, fora essa graça de nós termos a palavra de Deus, não tem felicidade. É infelicidade total.
Então quer dizer que assim, aí fora é infelicidade, né?
É infelicidade.
Mas nós somos felizes.
Ia ser difícil também chegar onde eu fui. Pra assim, eu senti uma presença de Deus tão boa assim, e orando, aí Deus falou, vocês é o único povo que conhece o caminho, o restante do mundo está tudo fora do caminho, está enganado, tá? Aí eu comecei a chorar, falei, Senhor, obrigado, eu sou feliz e não sabia. Eu não tinha. Nós conhecemos o caminho.
Hoje cedo que o Ramiro ficou sabendo que ele era feliz.
É, assim.
Hoje cedo, ficou sabendo, hoje cedo. Quando for 9 horas, eu já tinha esquecido.
Não, aí a gente lê assim, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Feliz e tal. Mas você não entende. Aí hoje, sentado na cadeira de balanço, eu fiquei pensando lá, falei, senhor, ó.
Aí eu tenho que concordar com aquele cientista, né, que falou que no mundo não existe felicidade. Isso existe o quê? Lampejos de felicidade. O Ramiro, a do Ramiro foi das 8 às 9, né? Às 8, Deus fez ele lembrar que ele era feliz. Quando foi às 9, ele já tinha esquecido. Quando ele montou na motinha e saiu para a rua. Né? Na verdade, por que que nós não somos felizes? Por quê? A pessoa é feliz. Quando é que a pessoa é feliz? Isso. Uma pessoa é feliz é quando ela está fazendo aquilo que ela quer fazer. Então ela manda num carro, ela quer andar o que o carro oferece. Ela quer andar 160, 180 e então, tal. Aí tem uma placa lá para multar, para poder dificultar, para diminuir. Aí você tem que andar 80, né? Você quer falar no celular, não pode. Você tem que colocar o cinto. Você tem que fazer uma série de coisas. Então homem nenhum gostaria de ter uma mulher só, não. Amém. Então. Mulher também não gostaria de ter só um homem, um homem enjoado, um homem não sei o quê, etc. Tal. Então, nós não podemos ser felizes, sabe por quê? Porque nós amamos uma coisa que é impossível. Nós amamos essa vida, nós amamos a vida. Nós gostamos da vida, nós amamos a vida. Todos nós queremos viver e da melhor forma possível. Se a gente pudesse voar, a gente queria voar. Né? Se a gente pudesse ter todas as coisas, a gente queria ter tudo. Né? Se a gente pudesse ser bonito, todo mundo queria ser bonito. Ninguém queria ser feio. Quem queria ser feio? Qual a pessoa, mulher, homem, quem quer ser feio, criticado, etc. Tal? A gente queria. Por isso é que a gente sofre, irmãos. Sofre. Porque nós amamos uma coisa, nós gostamos de uma coisa que não nos é dada. Isso faz a gente sofrer. A criança lá, o menininho chora porque ele quer uma coisa começa desde pequenininho a sofrer. O Thó já estão tirando a chupetinha dele, na marra. Porque pergunta se ele quer que tira. Ele não quer que tira. Não? Então, nós somos obrigados a levar uma vida que a gente não quer viver. Tanto compromisso, tanta coisa, tanta dificuldade, né? Tanto corre-corre, tanto não sei o quê, né? Códigos de moralidade daqui, de moralidade dali, e nos tira o direito de viver. Então pronto, não tem jeito. Como que vai ter jeito de ser feliz aqui? Não tem como viver, ser feliz num lugar onde você não tem liberdade, onde você não tem direito, onde você não pode fazer o que você quer, como o Elias falou ali. Não podemos fazer. Tudo tem horário, tudo tem não sei o quê, tudo é isso e aquilo, tal, tudo é custoso, tudo é difícil. Não é não? Vocês concordam? Então a gente é infeliz por causa disso. Aí Deus lá fala, como o Ramiro falou lá, fala tá assim, ó, bem-aventurado quer dizer feliz. Tem como a gente ser feliz? Tem. Tem como sendo feliz. É isso que nós vamos tentar explicar aqui. Hã? Ou então mudar o foco, né? Mudar o foco. Vamos dizer assim, em vez de você gostar de uma coisa, você passar a gostar de outra. É você deixar de gostar de uma coisa e passar a gostar de outra, onde você vai conseguir. Porque você vai fazer uma coisa que você gosta. Aí você é feliz. Por isso está assim, ó. Bem-aventurado. O que? Isso. Bem-aventurado aquele que concorda com Jesus. Jesus não amou essa vida. Pronto. Como é que é? Porca baio nenhum. Como é que é? Por isso é que você vê o semblante da igreja, a gente percebe o sofrimento da igreja, a gente percebe a dificuldade. Exatamente porque nós corremos atrás, nós queremos ser felizes, assim, amando essa vida. Sendo, como é que fala, tendo sucesso, sendo vitorioso nessa vida. Essa, nós amamos essa. E Jesus não amou. É como o Alves falou, aí você mata a pau. Conversão, o que é conversão? É isso. Morre para essa vida e vive para outra. Aí você fica feliz, porque você está sempre buscando a outra. Você está sempre correndo atrás da outra. Como é que foi a visão que o Vitor teve ontem? Nós estávamos orando aqui, ou nós íamos orar, não sei. Nós estávamos orando aqui. Aí o Vitor, no meio da oração, sumiu. Pensei que ele tinha sido arrebatado, mas não foi, não. No meio da oração, o Vitor sumiu. Foi, Marcelo. Nem chegou no meio. Aí depois, quando terminou a oração, cadê o Vitor? Aí o Marcelo falou, ele ligaram para ele aqui, e ele foi. Numa reunião, tinha lá na... Aí ele foi, lá para a reunião. Aí ele, depois, hoje, ele me ligou contando uma visão. Aí ele contou a visão também para a Lucilda. Né? Como é que foi a visão, Lucilda? Você tem mais facilidade de lembrar do que eu. Aí ele teve uma visão.
É, ele disse que via o irmão Rossini preparado para fazer caminhada, né? Ele já estava todo aquecido, já todo se mexendo como quem ia largar.
É, dizia que eu estava... Né?
É, todo se mexendo.
Mas, preparado, com o traje de corrida, com o traje para correr.
Aí...
Presta bem atenção na visão. Isso foi ontem à noite. Então eu estava lá com o traje para correr e tal.
Aí ele disse que via que nós, os que estavam aqui, né? Mas serve para todo mundo. Que a gente tinha um carrinho e ele olhava para o carro dele e via que ele estava cheio de matula, mas assim, muito alto. Tinha muita coisa em cima do carrinho. E o carrinho tinha tipo assim uns cabos de aço que ele envolvia nos braços para levar. Ele tinha que arrastar aquele carro, né? Ele olhava e via que tinha muita mala, muito trem pesado. Aí ele observava que o carrinho tinha umas rodinhas, só que as rodinhas estavam tipo assim, enferrujadas, não estavam ajudando o carrinho a andar, né? Aí ele disse que o irmão Rossini olhava para nós, aí ele tinha pena de nós. Aí ele ia e gotejava assim, umas gotinhas, tipo como se fosse aqueles engrilantes que põe no portão, para ajudar as rodinhas. É dizer o quê?
Como é que é?
É desengrilante, é aquele óleo que... White lube. É lubrificante. É porque estava engrilado, era grilo tirar.
Desengripante, né?
Desengripante, porque tinha gripe também. Aí, o irmão Rossini ia lá e pingava as gotinhas na rodinha para ver se ajudava, né, a nós... arrastar o carro, mas ele disse que mesmo assim era muita coisa e não saía do lugar.
E aí?
Aí ele...
E ele queria isso, correr...
Né? É, com aquele arrastando aquele trem.
Ele queria correr arrastando o negócio, né? Ele queria correr arrastando aquilo. Cadê ele agora? Deve estar engripado por aí, né? Você ouviu Pois é. Então ela vai contar de novo, para poder, porque o Alisson escutou. Não, mas é interessante, é bom. Não tem problema não, eu também estou querendo ouvir de novo. Né? Vamos ver lá, filha.
Ele disse que via o irmão Rossini vestido na roupa de caminhada. E aí ele já estava pronto para quem ia caminhar, correr, disse que ele já estava aquecendo, já estava todo se mexendo. Aí ele disse que olhava para nós, e aí ele via que nós, cada um de nós tinha um carrinho, né? E tinha umas cordas que a gente estava enrolado nesse carrinho, tinha que puxar. Aí ele olhava para o dele, aí ele falou assim para mim, Lucildo, eu olhei principalmente o meu, era muita mala, era muita matula que tinha no meu carrinho. Aí o irmão Rossini olhava para nós e tinha pena de nós.
E falava assim, eu me lembro que ele me falou, assim, não precisava de tudo aquilo.
Ah, é. Exatamente. Não precisava daquilo. Aí o irmão Rossini ia lá e pingava uma gotinha de óleo lubrificante na rodinha para ajudar. Acho que as rodinhas estavam enrascadas lá, enroladas, enferrujadas. Aí o senhor pingava lá o óleozinho para ver se ajudava, né? A gente... Mas, mesmo assim, eu disse que a gente não dava conta.
É muito difícil. Claro, se ele vai fazer uma corrida, arrastando aquele negócio, tá, aquele carrinho, né? Ele vai arrastar o carrinho não vai rodar. E, para você fazer uma corrida, eu estava bem, vestido a caráter. Eu estava vestido como quem realmente ia correr. E eles não. Queria fazer a corrida, mas queria levar. Queria correr, mas queria levar aquela coiseira no caminho. Né? Como eu perguntei, cadê o Vitor? Está arrastando esse carrinho por aí afora. Né? Outros mal chega aqui. Né? Corta o carrinho aí no canto, senta, sai da reunião, pega o carrinho e vai embora. Então, na verdade, a gente quer correr uma carreira, a gente quer fazer uma coisa, mas não libera a outra. Corre querendo fazer um negócio, mas não larga o outro. E por que que a gente faz isso? Agora, por que que Deus mostra o Rossini? Eu gostaria até que Deus não me mostrasse. E lá em Séries, eu falei lá no Séries, fazendo uma reunião lá, e o Bruno da Séries, volta e meia ele pegava a palavra e ficava me elogiando. Aí eu parei a reunião e falei, né, terminei, não acabou agora, né, vamos orar e terminar. Tá. Depois eu falei para o Bruno, você está proibido de me elogiar na reunião. Se quiser me elogiar, me elogia sem eu presente. E eu não gosto de ser referência, eu não gosto de ser referência. Mas se Deus mostra no sonho, se Deus mostra no sonho ou na visão a minha pessoa, paciência. Então, se eu chego aqui e vejo vocês infelizes, eu vejo vocês infelizes, vejo, né? Por quê? Porque eu sei que vocês são felizes. Eu percebo que vocês não são felizes. Não estão ainda, ainda não estão. Talvez, como Deus mostrou o Vitor, e no carrinho não era só o Vitor, os outros que estavam aqui orando, tinham o mesmo problema. Nós não podemos servir dois senhores, nós não podemos servir dois deuses. Nós precisamos realmente entender. E se nós não tivermos entendimento, vamos ficar sofrendo. Amém? Se não aceitar uma coisa, não pode pegar a outra. Não pode pegar a outra. É primeiro você precisa aceitar uma coisa para poder fazer a outra. Como que eu posso correr arrastando esse negócio, amarrado com a corda, com os negócios, tudo, e aí eu vou correr lá? Não vou. Mãe. Amém? Aqui, em 1 Coríntios, vamos abrir a nossa Bíblia. 1 Coríntios. Agora, presta atenção, não é obrigar você. Na verdade, nós não podemos obrigar vocês. E é por isso que eu vejo a dificuldade que a igreja tem para viver. Eu não posso chegar e obrigar. Nem a minha casa eu não posso obrigar. Eu gostaria demais de ajudá-los. Mas eu não posso. Infelizmente eu não posso. Cada um leva a sua cruz. Então, cada um leva a sua cruz. Eu tenho que chegar na Suzane, e a Suzane falei, ensinar. Eu tenho que arrumar um jeito, e não é fácil. Principalmente os de casa são os piores. Você ensinar a Suzane a carregar a cruz dela. Ela tem horror da cruz dela. Ela não quer levar a cruz dela. Aí ela quer que o Rudá leve a dele. Ela não quer levar a dela. Mas quer que o Rudá leve a dele. A Milson não leva a dela, quer que nós levamos a nossa. E é desse jeito. E é assim. Cada um leva a sua cruz. Cada um bebe o seu cálice. Cada um tem o seu prêmio. Cada um tem o seu. Por isso que cada um de nós tem que arrumar um jeito de entender. E graças a Deus, se você conseguir entender. Tomara que Deus ajude, que você consiga entender o mais rápido possível. A gente fica mais... Não é que a gente seja... vamos dizer assim, nesse mundo, Jesus disse que qualquer forma a gente teria aflição. Só que você... É claro, se eu corro de bermuda, se eu corro de calção, de tênis, eu corro com mais facilidade. Não é que é o ideal, não. Mas eu corro com mais facilidade do que uma pessoa que vem arrastando o troço. Então, é mais fácil para mim do que... Eu não gostaria de estar na pele do Godoy, na pele do Humbertinho, do Alisson. Não gostaria de jeito nenhum. Quando eu vejo o Alisson falar... Tá. Nossa, eu fico imaginando. Coitado do meu filho, né? Eu fico imaginando. Quando ele começa, tem que correr demais. Não gostaria de estar na pele de nenhum desses. E assim são os outros, né? São os outros. Não vou citar os nomes aqui, porque eu vou botar toda a igreja. Não é assim? Eu não gostaria de estar, porque sei que cada um está... envolvido com esse mundo, ainda envolvido com esse mundo, muito envolvido. Adriano, né? E assim por diante, Hermógio, Érico, Marquinhos, nós estamos envolvidos. E quanto mais difícil fica. Quanto mais difícil fica. 1 Coríntios, capítulo 9. Mas vamos ver se tem algum jeito de sair, né? Vamos ver se tem algum jeito da gente sair. Porque a reunião é para isso, é para ajudar vocês. Não é para poder pesar mais. Não é arrumar mais um carrinho para você puxar, não. A reunião, se você perceber bem aqui, ó. Vai ser o quê? Nós vamos ajudar você a facilitar. Vamos botar um olhinho na rodinha do... Jogar o carrinho fora, ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar, vai? Mas nós vamos botar um olhinho na roda, quem sabe? Ajuda. Amém? E não é só os homens, não, as mulheres. Não é, Mísio? As mulheres hoje também estão, cada um puxando seu carrinho. Com os meninos em cima, rodando. É, só tem os meninos. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 15. Lê, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15.
Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar o que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos.
Então, só um parênteses. Você observa que ele começa falando, e o objetivo dele é ganhar todo mundo. Ganhar os que estão na lei, os que estão debaixo da lei, ganhar os que estão sem lei, ganhar os fracos, ganhar os fortes, ganhar todo mundo. Ganhar os empresários, porque ganhar os que estão ganhando dinheiro, ganhar os que estão passando fome. O negócio dele é ganhar. Amém? Então continua.
Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns.
É, chegar a salvar alguns. Rico, pobre, fraco. E no meio desses, a intenção dele era salvar alguns. Vamos lá.
E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Repete, por favor.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio?
Correi mais uma vez.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio.
Então, eu corro, lá tem um prêmio, não tem um prêmio? Vocês estão vendo lá a medalha de ouro? A medalha de ouro é para quem chega na ponta. Medalha de ouro é para aquele que chega lá na ponta. Não tem... Aí vem o outro, medalha de prata, medalha de bronze, etc. Tal. Então, quando a gente corre atrás de alguma coisa. De um prêmio. Então, se você soubesse, o que você vai ganhar correndo atrás do dinheiro, o que você vai ganhar correndo atrás da fama, o que você vai ganhar correndo, tem um pessoal que corre o dia inteiro, né? Você vai ganhar o quê? Músculo, na perna, na bunda, você vai ganhar músculo por todo lado, não é assim? Só o que você vai ganhar, o que você vai ganhar? Músculo. Então você está correndo. Qual o seu prêmio? Olhar no espelho. Olhou no espelho. Mediu aqui. Mediu ali. Sai feliz, né? Sai com a camiseta para mostrar o que você ganhou. Vai chegar um momento que você começa a ficar infeliz, porque aquilo não vai resolver mais seu problema, você não consegue mais correr, o médico proíbe você de correr. Pronto. O que você ganhou vai murchar. Vai murchar. Vai sumindo tudo, destrói tudo, acaba tudo. Então, isso é que faz você feliz hoje. Hoje, é o que faz você feliz hoje. Concorda? É o que dá alegria, satisfação. Para nós, é isso. Então, o prêmio que é oferecido para a igreja, o que poderia fazer a igreja feliz? Paulo falou, eu me faço de fraco para ganhar os fracos. Eu me faço de doido para ganhar os doidos. Eu me faço de infeliz para ganhar os infelizes. Então, qual era o prêmio de Paulo? Ganhar. Eu faço de tudo para ganhar vidas. E não dinheiro, e não fama, e não beleza, e não sei o quê. Por isso é que ele era feliz. O que ele gostava, o que dava alegria, nossa, ganhei um. Salvar alguns. Me faço disso, daquilo, etc. Me faço de pobre, me faço de rico. Me faço de político, de entendido. Me faço de alguma forma para ver se eu ganho alguém. Me faço de bobo, de inteligente. Concorda, Alan? Aí a pessoa tem que ser feliz, Alan. Caso contrário, você só vai ser feliz. Porque você faz de tudo para comprar aquilo. Qual a sua felicidade? Quando você compra. Você faz de tudo para ser campeão e botar um prêmio pendurado no pescoço, uma medalha. A sua felicidade vai se concretizar quando você vencer. Amém? Mas é um prêmio, é uma felicidade extremamente, né, passageira. É. De repente você pega o troféu, eu tinha até vergonha. Quando eu consumi com meus, para nem lembrar. Quantidade de medalha, de troféu, de coisas assim que às vezes a gente, até no exército mesmo, medalha não sei da quanta, medalha não sei do que, o general não anda, chega até tá torcido assim, tanta medalha, né? Nossa, né? Peito aqui, tudo cheio de medalha. Cada medalha daquela é uma vaidade tão grande. E o esforço que a pessoa faz para receber aquele prêmio. E não vai conseguir torná-lo feliz. Porque, como o Alan está dizendo, você pega o troféu, põe aqui, o ano que vem tem outro campeonato. Aí a pessoa já não pode mais participar, vai comentar. Dá um pouquinho, nem comentar, ela não pode mais. Nem comentar, ela não pode mais. Então, amar essa vida, querer o prêmio que essa vida oferece, o prêmio que essa vida oferece. Morar no melhor lugar, viver na melhor coisa, conquistar o melhor lugar, casar com a... Esse dia eu fiquei decepcionado. Apareceu na televisão a Miss Universo. Você viu? Quem viu? 1800 e pouco. Não, as duas Miss Universo. Só houve duas Miss Universo, né? No Brasil? Parece que foi. Miss Universo foram duas só, parece. Foi Marta Rocha, né? E uma outra. Como é que ela chama, Miss? A outra, aquela que foi lá no... Marta. Mas consegue. Você vê o desastre ecológico que virou. Nossa, eu fiquei com dó dela. Quando ela apareceu lá, fiquei com pena. E o que era? Nossa. Que diferença. Marta Vasconcelos. Pense numa mulher que era bonita. Miss Universo, ela foi Miss Universo. Aí mostrou aquela outra também lá, uma que foi Miss Brasil, que passou, ela passou para essa lá. Mostrou lá, uma outra lá que está destruída, como é que chama? Todas estão, né? Hã? Teve uma que está aí, elas estão vivas ainda, estão vivas ainda. Hã? É, tinha 30, é, todas 30 estão destruídas. É, e o certo é o seguinte, você não entende como que realmente a pessoa acaba. O prêmio para fazer você feliz, será que ela não ficou feliz ali naquele tempo, naquele dia? Não pensava que era a pessoa mais feliz do mundo? A mulher mais feliz do mundo? As medidas, tudo no lugar. Então é isso, gente. Se nós não encontrarmos a razão, o motivo pelo qual nós estamos correndo, vamos continuar sendo infelizes. Se nós não soubermos encontrar o motivo, a razão atrás de que nós estamos correndo, se nós não soubermos, nós vamos ficar dando soco no vento, correndo para cá, correndo para lá, porque eu não sei atrás de que eu estou correndo. Para mim ser feliz, o cristão feliz é aquele que descobriu, né, o motivo pelo qual ele está correndo. Caso contrário, vai ser feliz, vai ser infeliz. Aí, é como o Ramiro falou, 8 horas ele ora e Deus põe no coração dele que ele é feliz. 8:30 ele não é mais. 8:30 não é mais, a hora que ele começa a andar, puxar o carrinho, ele já vê que ele já perturbou, já está correndo, já está. Amém? Onde você parou lendo, filha?
24.
Hã? Qual versículo?
24.
Então vai.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Então, todos nós temos que correr atrás de um mesmo prêmio. Todos nós corremos atrás de um mesmo prêmio. Qual é o prêmio? A verdadeira vida. Então, enquanto você amar essa vida, você vai correr atrás dela. Enquanto você amar essa vida, você vai correr. Enquanto você quiser ser feliz nesse mundo, você vai pelejar, você vai tentar. Mas a hora que você, deixando o que para trás fica, olhando lá para o prêmio, a vida, Deus prometeu. Olhando lá para frente. Não, eu fico triste quando a pessoa, mas não entende, não entende. Sofre porque quer essa vida. Quer ser feliz. Quer ser feliz. Não é assim? Pois é. Pois é, a vida inteira. Pois é. A vida inteira. Por quê? Porque eu me faço de louco. Para ver se eu consigo. É. Mas é uma loucura. É uma loucura. Agora, você concorda que todo evangelho que é pregado visa o quê? Visa a felicidade aqui. Então, tudo. E é isso que... Então, é quando você conversa com as pessoas, você fica até com dó, com pena. Nós fomos em série. O Bruno vai e reúne 10, 15 pessoas. Na próxima reunião não vem nenhum daquele. Claro. Na próxima reunião, ele põe mais 10. Aí ele já falou, não, irmão, eu estou desistindo, acho que eu vou desistir. Ele conseguiu segurar, parece que 3 pessoas. O Marcelo, a Camila, né? O Marcelo e a Camila estão, né, estão firmando. E um outro lá também, que está mais ou menos, da volta, ainda volta, né? Não sei até onde que eles vão se verificar. Mas é impressionante, ele esforça. Eu fico até com medo, o tanto que ele esforça. E ele leva 10, 15 pessoas, assim, aí chega lá, não volta nenhum. Não volta nenhum. Não volta. Mas é como o Ars falou, você... Tem que falar a verdade. Se quiser salvar algum, tem que falar a verdade. A não ser que ele fala aqui, quer ver como é que ele fala aqui? Ai de mim, ai de mim. Como é que é? Por isso, onde é que está? 16? Pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse é o Evangelho. Essa é a doutrina de Cristo. Enquanto nós quisermos amar essa vida, ser feliz nessa vida, você vai ser infeliz. E mais infeliz do que o mundo. Porque nem uma coisa, nem outra. Mais infeliz do que o mundo. Isso é que é pior, Celê. Mais infeliz do que o mundo, não tem jeito. Porque nem uma coisa, e nem outra. Continua, por favor, filho.
E todo aquele que luta de
onde
tudo...
Onde você está? Qual versículo?
25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível.
Repete.
E todo aquele que luta de tudo se abstém.
De tudo se abstém. Não come açúcar, não toma café, corta o refrigerante, não sei o quê, e papapá. E alimenta disso, e alimenta daquilo, etc. Na esperança de alcançar o prêmio. Qual o prêmio? Tudo se abstém, de tudo se abstém. É capaz de se abster até mesmo de comer. Para conseguir, para obter as medidas, para obter aquilo que ele precisa. Amém? Tem atleta que corre 8 horas, que treina 8 horas por dia. Você pensou se nós orássemos, nós lêssemos, nós buscássemos a Deus como um atleta desse busca? Se eles querem alcançar o negócio, o treinamento, ó, deita na hora que o técnico manda, levanta na hora que manda, sabe, alimenta do jeito que a nutricionista ensina, faz tudo ali. E interessante que o sucesso deles é poucos anos, já vem outro atrás. Já vem outro empurra aquilo para fora, aquele, o organismo dele não alcança mais os índices. E ele é jogado fora. Ele é lançado fora. A escritura tá falando a verdade? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Em versículo 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem isso para alcançar uma coroa. Então é tempo perdido. Coroa corruptível. Corruptível. Coroa, sucesso. Sucesso. Passageiro. Coisa passageira. Até, ó, fortuna, dinheiro, fama, tudo passa, gente. Tudo é passageiro. E tudo isso custou, sabe, não foi fácil a pessoa alcançar. Não foi fácil a pessoa alcançar, não. Agora, coitado daquele que só descobre, né, que está correndo sem rumo, que está dando soco no ar. Mas não consegue entender. Não se deu por importante o valor que tem correr a carreira proposta por Deus. Correr a carreira proposta por Deus. Andar no caminho que Deus mandou andar. E é isso que faz você feliz. Engraçado, com lágrimas, com choro, fazendo de doido para ganhar os doidos, fazendo de pobre para ganhar os pobres, fazendo de rico para ganhar os ricos, mas é a única maneira que ele tem de ser feliz, porque ele está fazendo uma coisa e ele está vendo, ganhou uma, para ver se eu posso conseguir salvar alguns. Então ele... A vida dela é isso. E é isso que faz ele feliz. Ele quem? O servo de Deus, o homem de Deus, aquele que está correndo, que está correndo. A gente sabe para onde a gente está correndo, a gente sabe o que é que nós estamos querendo. Então é isso. É que faz você, às vezes, não ser feliz, você vai ser triste. Amém, Vilma? O que faz a gente ficar triste, minha filha? É isso. É porque a sua vida não está boa. A sua vida aqui na Terra não está boa. As tribulações dos últimos tempos, Deus disse que os problemas que viriam à Terra nos últimos dias e atrapalhar demais. Por quê? Porque vai tornar as pessoas infelizes. Quanto mais apertar o governo, quanto mais a economia se tornar difícil, mais regras, mais obrigações sociais, mais aperto vai acontecer em cima de nós. É como se fosse faraó pesando o fardo. Cada dia, isso é uma coisa mais difícil. Pagar conta. Você vai pagar uma conta que você não fez. E aí adianta você achar ruim? Adianta você achar ruim, Edilson? Tem que pagar, Edilson. Paga chorando, paga com raiva, paga achando ruim, mas paga, Edilson. E esse povo pode ser feliz? Ele ama a vida. Ele ama essa vida. E ela nunca que está em condições. Revolta demais, muita coisa, muito negócio. E faz com que... Aí ele esperava que Deus... Ele corria assim, na esperança de que Deus fosse fazer milagre. Em cima disso. Deus fosse fazer para ele. Milagre. Em cima disso. Não vai. Porque Deus não é injusto. Deus não tem como ele fazer isso. Não tem como ele fazer isso. Então, eu até notei aqui, não vai dar tempo de eu passar para vocês. Então, todo aquele que luta, tal, pois assim corro. Não como, aqui ó, versículo 26, leia.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas combato, não como batendo no ar.
Repete.
Pois eu assim corro, não como a coisa incerta.
Ele, Paulo, estava correndo, sabendo atrás de que ele estava correndo. Não como uma coisa incerta, mas uma coisa certa. Eu não vou correr atrás de uma coisa, não vou gastar meu tempo. O sábio aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo, né? Então, eu não vou correr atrás de uma coisa incerta. E é isso que faz, que nos faz infelizes. Porque a gente corre, 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 e depois no fim, vem a decepção. No fim, vem a decepção. Não foi essa carreira que Deus propôs para nós. Amém, gente? Assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar. Damos soco para todo lado. Antes, subjugo o meu corpo. O meu corpo quer uma coisa, mas eu não vou dar para ele aquilo que ele quer. O meu corpo quer. A vaidade, a concupiscência da carne, a soberba da vida, o meu corpo quer. Não é só o seu, não, o meu também. Ué. Amém? Mas se para mim correr essa carreira, eu não posso puxar o carrinho, então paciência. Eu não posso puxar o carrinho para correr essa carreira, puxando o carrinho, não tem jeito. Então eu tenho que dar um jeito de me livrar daquilo que está me atrapalhando a correr. Não é só a visão do Vitor, não foi para o Vitor, não. A visão do Vitor foi para nós todos. Foi para nós todos. É muito difícil lutar contra o evangelho pregado nesse mundo, essa denominação, essa coisa. É muito difícil fazer valer o ponto de vista de Deus. Mas esse que eu estou falando para vocês é a verdade. Pega e olha. Aí eu marquei aqui um, antes, versículo 27, você leu?
Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Repete.
Antes subjugo o meu corpo,
meu corpo,
e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado.
Pronto. Aí eu peguei alguns versículos interessantes, só para depois, quem quiser, pesquise em casa, porque o tempo aqui acabou. O que quero para mim, faço para os outros. Em nós, em mim, opera a morte. Em mim opera a morte. Não, em mim opera a morte. Em você, a vida. Aí, de repente, você vai dizer a mesma coisa. Em você opera a morte. E no João Vitor, a vida. E amanhã o João Vitor vai dizer, em mim opera a morte, no outro a vida. Então, cada um vai morrendo, enquanto o outro vai vivendo. Aquele que está vivendo, de repente, morre. Então, em nós, opera a morte. Mas a morte que dá vida, não é assim? Então, nós morremos uma morte para viver uma vida. Morremos uma morte para viver uma vida. Aí, pronto. Você se torna engraçado. Você se torna uma pessoa feliz, mesmo com lágrimas, mesmo com dores, mesmo com levando prejuízo, mas você se torna uma pessoa feliz. Feliz porque você está fazendo uma coisa, graças a Deus, me foi dado padecer. Mas padecer faz você feliz? Faz, porque me ajuda a caminhar. Amém? Inimigos, injustiça, faz você feliz? Faz, por quê? Porque me ajuda a caminhar. Me ajuda a caminhar. Pergunta a mim, se eu deito e não durmo. Deito e durmo. Feliz. A Bíblia sofre, coitada. Né? Ela sofre porque ela não está no lugar onde ela gostaria de estar. Ela tem muita coisa que ainda... Mas a gente pode ser feliz, mesmo nesse mundo, com todas as adversidades do mundo, a gente pode ser feliz. Desde que a gente esteja rumo à terra que Deus prometeu. Rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Se tiver água, nós vamos beber. Se não tiver, nós não vamos beber. Se tiver comida, nós vamos comer. Se não tiver, nós não vamos comer. Amém? E assim nós vamos. Se a pessoa gosta de nós, amém. Se não gosta, também amém. E assim nós vamos. Cantando. Né? Nós vamos cantando. Caso contrário, o nosso louvor será falso. Se eu sou infeliz, não tem como eu louvar a Deus. Não tem como. Eu só vou dar graças a Deus, louvar a Deus, se eu for feliz, se eu for uma pessoa feliz. Amém? Feliz. Como que eu vou louvar a Deus, dar graças a Deus, sendo infeliz? Amém? Amém. Chora não. Amém? Pronto. Amém, Wender? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Depois você lê aí esse versículo aí e tal. Tem mais coisas, amém? Tem mais coisa que pode te ajudar. Nós não estamos querendo outra coisa, senão... fazer você feliz. Outra coisa, estão querendo fazer você feliz. Pense numa pessoa que quer fazer você feliz. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Meu Deus, agora quando nós, no começo da oração, da reunião, nós ouvimos o irmão fazer uma oração. E na oração, nós ouvimos a expressão: Senhor, tenha misericórdia de mim. Para mim pedir a Deus um copo d'água, eu preciso estar com sede. Se eu peço a Deus comida, alimento, porque eu tenho fome. Se eu estiver com frio, eu vou pedir uma coberta, um cobertor. Se eu estiver com sede, eu vou pedir água. E se eu pedir a Deus misericórdia, por quê? Por que eu estou pedindo a Deus misericórdia? Se eu pedir pão é porque eu estava com fome. Se eu pedir água é porque eu estava com sede. E se eu pedir a Deus misericórdia, por quê? Por que eu pedi a Deus? Senhor, tenha misericórdia de nós. Até isso é importante. Quando nós falarmos com Deus, falarmos sabendo, entendendo com quem e por que nós estamos conversando. Tem misericórdia de nós, por quê? Porque o que o Senhor nos propõe é muito difícil. É muito difícil renunciar essa vida. É muito difícil deixar para trás esse mundo. Por isso nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós, porque se o Senhor não tiver misericórdia, tiver misericórdia de nós, tiver dó, pena de nós, dificilmente nós vamos conseguir chegar nesse prêmio. Chegar a alcançar a vida que o Senhor prometeu. A vida. Quando Cristo se manifestar, com Ele se manifestará também a nossa vida. A nossa vida está com Ele. É para lá que nós estamos indo. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajude a conseguir vencer aquilo que pode roubar de nós esse prêmio. Nos ajude, Deus, a lutar contra isso. Aquilo que pode tirar de nós a esperança de ganhar esse prêmio. É o prêmio da vocação, o chamado de Deus para cada um. Obrigado, Jesus. Que o nosso esforço não seja em vão, né? Que a luta da igreja hoje não seja em vão. Que nós saibamos em que nós estamos nos dirigindo, como nós estamos lutando. Aplicando as regras, nos abstendo de muita coisa para ganhar aquilo que nós desejamos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a correr a carreira que nos está sendo proposta. Amém, amém, Jesus. Muita coisa tem nos ensinado, muita coisa está acontecendo no mundo, até mesmo para a gente ver, para a gente entender melhor, para não repetir as mesmas bobagens, os mesmos infortúnios de muitos. Abra os nossos olhos, em nome de Jesus, nós te pedimos.
De Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas, água viva e jorrar. Não te deixa ter a dor, não resisto ao teu clamor. Será sempre teu rebanho e eu o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nenhum povo te vereu, nenhum reino te iludiu. Como um filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor. Será sempre meu rebanho e eu o teu pastor. Clama, Israel, e eu te ajudarei. Lembra, lembra, Israel, prometi para sempre te amarei.
Israel, e eu
para sempre te amarei.
Amém. Cristo em nós. Cristo em nós. Esperança da vitória, esperança da glória. Cristo em nós. Senhor, habita em nós. Senhor, assuma o lugar no reino da minha vida. Senhor, só o Senhor pode me salvar. Amém? Abraça, Senhor, irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.